Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Como é bom louvar e adorar o Senhor, como é bom já ouvirmos, né, a ministração da palavra do Senhor, como é bom, né, nós sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não é verdade? É. Vamos então agora, irmãos, meditar na palavra do Senhor, vamos ver aquilo que o Senhor tem a nos entregar esta manhã, né? Vamos ler então o livro de Lucas, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo número 4, a partir do versículo 16, onde o Senhor diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, né, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Vamos orar agora, vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, lava suriambri, camba lavaceia, seremicanda laias. Deus, Tu és forte e poderoso, Senhor. Deus, Tu és o Senhor das batalhas, Senhor. Deus, Tu és aquele que cura, que liberta, Tu és aquele que salva, meu Senhor. Deus Altíssimo e Deus Tremendo, lava suria, lava cheia, seremicanda, lava cheias. O Deus Exaltado e Rei Glorificado, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua Palavra, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, entender a Tua Palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, sermos edificados por Ti, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Encontra, Senhor da Glória, a Tua Igreja agora, lava súbia. O Deus fala alto aos corações, aos ouvidos, à mente, Senhor. Edifica, Senhor, com grande poder, Senhor, a Tua Igreja, porque Tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, lava subi, lava cheias, riclimiclambra e cacharamiclumbre, claia seremicamba, lava e cheias. O Deus exaltado e rei glorificado, Pai, abençoa a Tua Igreja, Senhor. Abençoa este povo, Senhor da Glória, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, dá, Senhor da Glória, agora, liberdade ao Teu povo, Senhor, ensina-nos, Senhor, cura o enfermo, Senhor, através do poder da Tua Palavra, Senhor. Porque Tu és Deus maravilhoso, lava súbia, lava cheias, rica lava maia, seremicamba, lava cheias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, lava-me agora com Teu sangue carmesim, Senhor da Glória, Pai. Tira da minha mente, do meu coração, Senhor, qualquer sentimento, Senhor, que venha, Senhor da Glória, sobrepor o Teu, Senhor. Ricaramixá, lava maia, suremicamba, lava cheias. Fala, Senhor, fala através dos meus lábios, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, enche o meu coração com o poder da Tua Palavra. Fala aos meus ouvidos, Senhor, a Tua voz, que é como uma brisa suave, conforme diz a tua palavra, Senhor. Deus exaltado e rei glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Agradecemos a Deus por este momento maravilhoso. Aleluia, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vemos aqui, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus, mais uma vez fazendo a obra do Senhor, né? Jesus já tinha passado por Cafarnaum, né, e ali em Cafarnaum Jesus fez inúmeros milagres, Jesus pregou a palavra do Senhor, uma grande multidão seguia ali em Cafarnaum, uma multidão enorme, né, sendo abençoada pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus curou muitos enfermos em Cafarnaum, né? E depois Jesus ali resolveu ir até Nazaré, né? Nazaré era a cidade aonde Jesus cresceu, né? Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu ali em Nazaré, né? E conhecia bem aquela cidade, aquelas pessoas também conheciam o Senhor Jesus, né? E ali Jesus chegando em Nazaré, Jesus foi até uma sinagoga. As sinagogas eram locais ali onde os judeus se reuniam para orar e para meditar na palavra do Senhor. Diferentemente do templo que ficava ali em Jerusalém, né? O templo de Jerusalém era um lugar de sacrifícios, né? As pessoas levavam ali animais nas suas diversas finalidades, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas o templo é um lugar onde as pessoas levavam os animais para sacrificar a Deus, né? E as sinagogas eram os locais, como eu já falei, de oração e de meditação na palavra. Existiam diversas sinagogas em Israel. E Jesus entrou numa dessas sinagogas ali em Nazaré. E a Bíblia diz que no momento da leitura bíblica, né, Jesus se levantou e deram a ele ali os pergaminhos, né, os pergaminhos, né, do Antigo Testamento, no caso hoje, e Jesus abriu ali aquele pergaminho, né, no livro de Isaías, né? Se nós formos olhar o trecho que Jesus Cristo leu ali no livro de Isaías, exatamente o trecho que se encontra ali no capítulo número 61. Então, se você ler o profeta Isaías, capítulo 61, você vai ver Jesus Cristo lendo aqui, né, o livro do profeta Isaías, exatamente nesse trecho da palavra. Obviamente que na época de Jesus não existiam divisões ali, né, de versículos, não existiam divisões ali de capítulos, simplesmente um livro. Mas Jesus escolheu esse trecho da palavra do Senhor, aonde diz assim ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Na verdade, o livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então, já era uma profecia poderosíssima a respeito do Salvador. E Jesus leu esse trecho da palavra do Senhor ali, naquela sinagoga, que dizia a respeito dele mesmo, né? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu, né? Cristo significa ungido, né? Messias significa ungido. Messias hebraico, Cristo grego, né, significa ungido. E ele estava ali demonstrando claramente, né, aquilo que estava sobre a vida dele, a missão dele, que era o quê? Né? Era transformar vidas, que era anunciar o evangelho de Deus às pessoas que necessitavam. E proclamar ali o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano em que o Senhor viria para ministrar, o ano em que o Senhor viria para ali, né, ser aceito pelas pessoas pelas quais ouviriam ali a palavra do Senhor. Conforme João Batista vinha pregando, né, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Ou seja, anunciando ali a vinda do Messias, né, anunciando ali o reino dos céus, que estava ali sendo ali vamos dizer assim, a profecia cumprida a respeito daquilo que Deus havia planejado para Jesus, não é? E Jesus ali, né, depois que ele leu esse trecho da palavra do Senhor, Jesus disse, né, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se. Todos os da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus estava anunciando ali que era referente a ele aquela palavra profética, como o livro de Isaías, né, quase na sua totalidade, né, profetiza com grande fidelidade ali, desde o nascimento de Jesus até, né, a obra maravilhosa do Senhor, né, que é esta obra poderosíssima que o Senhor estava fazendo ali, né? E ali, irmãos, nós temos que olhar um contexto interessante, porque, né, Jesus falou assim, né, em determinado momento, né, quando disseram assim: mas esse não é o filho de José, né? E ele disse assim: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Então, irmãos, essa é uma grande dificuldade para os dias de hoje também, né? Você aí, né, você que profetiza, que abençoa a sua casa, não se canse de fazer, embora algumas vezes talvez você seja desprezado, né? Talvez algumas vezes a palavra que você lança, palavra de bênção, palavra de orientação, né, você seja desprezado, mas isso, irmãos amados, não é um fato, né, difícil de acontecer, conforme disse o próprio Senhor Jesus. As pessoas ali conheciam Jesus como carpinteiro, como filho de José, né, e não, né, o reconheciam como Messias, porque conheciam ali a sua vida terrena, conheciam ali, né, aquilo que ele praticava ali naquele momento, naquele instante. Então você, naquele momento, perdão, e algum tempo atrás, não naquele instante, e você não se entristeça, né, se em algum momento você for questionado, né, das pessoas que estão ao seu redor em relação a determinadas coisas, né, dizendo: olha, mas você até algum tempo atrás, né, não falava nada disso, você até algum tempo atrás, você praticava coisas aí que iguais a nós, né? E aí, irmãos amados, né, é uma grande oportunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades, não é? Então você não se entristeça com isso, e você também não se entristeça se as pessoas, né, não demonstrarem ali aonde você está, né, um grande envolvimento em relação àquilo que você está ministrando, uma grande aceitação em relação àquilo que você está ministrando. Porque isso, irmãos amados, infelizmente, acaba sendo natural, a incredulidade baseada, né, num histórico de conhecimento. Mas nós, irmãos, nós começamos abençoando a nossa própria casa, nós começamos profetizando sobre a nossa própria casa, nós começamos, irmãos, sendo fiéis e demonstrando a nossa fidelidade dentro da nossa própria casa, né, irmãos? Né? E aí o que acontece, irmãos amados, quando as pessoas começarem a ver Cristo em você, quando as pessoas começarem a ver que as suas palavras, né, são verdade na sua própria vida, aí sim eles vão compreender e vão entender que aquilo que era já não é, e que aquilo que é, né, será cada vez mais aperfeiçoado pelo Senhor. Você está me compreendendo, irmãos amados, né? Que tudo leva um tempo, e se você, né, tem no coração ser um grande instrumento de Deus, que você comece na sua casa, que você comece na sua família, que você comece abençoando, que você comece, né, orando, que você comece ensinando e ministrando a palavra de Deus na sua própria casa, porque daí os frutos sairão, porque aí verão, né, verão a verdade das suas palavras, verão a verdade naquilo que você profetiza, naquilo que você defende, para que a glória do Senhor, para que a glória do Senhor seja manifesta em todas as pessoas que estão ao seu redor, não é? E as pessoas ali, irmãos, né, Jesus até usou um termo assim interessante quando ele falou assim: então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, Médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Irmãos, sabe, nós devemos compreender, né, que talvez as pessoas estivessem querendo ver em Jesus ali, né, uma pessoa completamente, né, transformada. Talvez ali, como Saul quis, né, fazer com Davi ali, né, quando o gigante Golias apareceu desafiando ali o povo de Israel, quis colocar uma armadura, quis colocar uma espada nas mãos de Davi, né, e Davi foi, não conseguiu se adaptar em relação àquilo, e Davi foi, né, com as suas vestes naturais, sem proteção nenhuma, né, e talvez quisessem ver ali Jesus, um grande guerreiro, Jesus vestido, né, com uma armadura, Jesus vestido ali, né, como preparado para uma guerra, né? Afinal, o povo de Israel, na época de Jesus, era subjugado pelos romanos, né? Os romanos, o Império Romano, invadiu ali Jerusalém, invadiu a Israel e conquistou a cidade, e dominava e governava ali, né, sobre, né, Israel, sobre toda, né, a circunvizinhança ali que as pessoas estavam, que aquelas pessoas estavam, e talvez eles estivessem querendo ver em Jesus aquilo para que eles pudessem acreditar, não é? E isso é terrível, irmãos, porque, né, as pessoas muitas vezes querem ver coisas, né, que na verdade são vistas no mundo espiritual. As pessoas querem ver coisas no mundo natural que, na verdade, só podem ser percebidas no mundo espiritual, né? Jesus estava ali humilde, Jesus estava ali, né, como um pregador da palavra, Jesus estava ali, né, como uma pessoa que tinha autoridade, mas, né, não como um modelo que as pessoas ali gostariam de ver. É, e que você tenha isso no seu coração também. Talvez, sabe, nós tenhamos ali sonhos em relação à obra de Deus, sonhos em relação às coisas que são de Deus, né? E Deus, ele vai fazer do jeito dele, né? Você não precisa ser um super-homem, você não precisa ser uma pessoa, né, que transcende, né, qualquer naturalidade, muito pelo contrário, na sua humildade e numa palavra de oração, às vezes simples, numa palavra de oração, às vezes, né, muito curta, Deus pode ali te usar e fazer um grande milagre, né? Afinal, Jesus fazia desta forma, né? Jesus, ele chegava perto das pessoas e perguntava, o que você quer que eu te faça? E as pessoas falavam, quero ser curado, então seja curado. Né? Jesus, né, o leproso, quero ser limpo, então ser limpo. Né? Então, irmãos amados, sabe, na autoridade do poder de Deus, nós agimos segundo o Espírito Santo do Senhor. Agimos imitando Jesus, fazendo as mesmas obras de Jesus neste mundo, ou seja, pregando a palavra, né? Libertando o cativo, né? Curando o enfermo, né? Jesus deu autoridade para que a igreja fizesse desta forma, né? E você tem autoridade do Senhor, na humildade e no poder de Deus que está sobre a sua vida, que você tenha isso no seu coração. Você pode sim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas seja direcionado pelo poder do Senhor. Nós não fazemos segundo o nosso querer, nós fazemos segundo a orientação de Deus, né? Se fosse da nossa vontade, irmãos, né, não existiria doença na igreja, não existiria membro da igreja doente, né? Se fosse da nossa vontade, não existiria pessoas na igreja com problemas, né? Mas é o nosso Deus que reina, nós somos só ministros do Senhor, e ministramos o poder do Senhor, e quantas vezes Deus faz um milagre instantaneamente, mas algumas vezes o Senhor leva um tempo para operar, para que possa haver ali uma transformação em relação àquilo que o Senhor deseja ministrar, ou, né, que seja o momento certo para que as coisas que são de Deus aconteçam. Você está me compreendendo? Então que você se motive, sabe, a ouvir a voz do Senhor. Esse é o primeiro princípio, irmãos, ouvir a voz do Senhor, para que nós façamos a obra com poder e graça, fazendo segundo o coração de Deus, né, e não segundo o nosso coração, fazendo, né, de forma humilde e de forma sábia aquilo que Deus, né, deseja fazer e como Deus fez no meio de nós, não é? Eu sempre falo assim, que não adianta você estar ministrando para uma pessoa, às vezes a pessoa manifesta um demônio, não adianta você falar, né, para o demônio com voz de bravo, né, não adianta você gritar, na verdade o que você tem que ministrar é o poder de Deus através da sua fé, da forma como Deus te inspirar ali naquele momento, porque o que vai sim trazer a liberdade àquele, né, que está oprimido naquele instante. É o poder de Deus que será ministrado através da sua vida. Será ministrado através da sua vida. Para que o nome de Deus seja glorificado sempre. Para que o nome de Deus seja glorificado sempre. Para que, né, você também cresça a cada momento na presença do Senhor. Entendendo, né, que o nosso Deus é quem opera. E nós somos só meros e simples instrumentos na presença do nosso Deus, não é verdade? É assim que tem que ser a nossa vida. E Jesus estava falando isso, né? Olha, vocês estão querendo aqui que eu faça os mesmos sinais em Cafarnaum, que eu fiz em Cafarnaum? Não, isso não faz parte, né, da vontade do homem, isso faz parte da vontade de Deus, né? Em Cafarnaum, uma grande multidão acompanhou Jesus. Você lembra da passagem bíblica que Jesus entrou no barco ali no mar da Galileia e começou a ministrar dentro do barco e as pessoas seguiam Jesus por terra enquanto Jesus andava de barco? Ou seja, uma multidão necessitada e uma multidão que buscava o Senhor e não meros curiosos e não pessoas que queriam ver ali um poder para simplesmente, né, tentarem entender ali quem era Jesus. Não, Jesus fez, né, baseado no coração das pessoas, baseado na busca e na ignorância que as pessoas tinham em relação a Deus, mas foram buscar alguém que podia ajudar, e Jesus fez esta obra. Jesus operou milagres ali que ele não iria fazer ali em Nazaré. Né? Que ele não iria fazer em Nazaré, simplesmente para alegrar, né, o coração daquelas pessoas, ou para, né, satisfazer a curiosidade daquelas pessoas que estavam naquele lugar. Né? Então que você também seja, tenha essa compreensão, que o Senhor, não é porque fez um milagre um dia, vai fazer o mesmo milagre em outra pessoa. Não, os propósitos de Deus, eles são sempre maiores do que o nosso entendimento, muitas vezes. Nós somos servos, mensageiros de Deus, e fazemos aquilo que o Senhor manda para que as vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Se você buscar no Senhor a orientação necessária, o Senhor te dará e direcionará a sua vida, para que através da sua vida hajam transformações, hajam libertações, hajam curas, né? E pessoas se encontrem com o Senhor, né? Com aquele que foi ungido por Deus, né? Para trazer uma esperança nova, né? Aquele que foi ungido por Deus para profetizar a palavra do Senhor, para curar os corações quebrantados, né? Para, para ali, estar ali trocando a tristeza por alegria, né? Essa é a verdadeira obra do Senhor. Essa é a verdadeira obra de Deus para as nossas vidas. Eu sempre falo, vou falar de novo para você compreender. A obra de Deus, ela é muito simples. Não precisa de conhecimento de marketing, não precisa, né, de grandes conhecimentos profissionais, né? O que nós temos que fazer é pregar a palavra, curar o enfermo e libertar o cativo, conforme Jesus fez, né? Jesus veio e fez esta obra. Jesus veio e o ministério dele era isso, pregar a palavra, né? Anunciar o reino de Deus, anunciar o arrependimento, né? Orava e curava as pessoas, libertava as pessoas de demônios, né? E essa é a grande estratégia da igreja, pregar a palavra. Pregar a palavra, orar, né, e libertar pessoas, orar e curar pessoas. Né? Fazendo isso, irmãos amados, você vai estar o quê? Com certeza, glorificando o nome de Deus e cumprindo o seu papel na obra do Senhor, né? Cumprindo o seu papel na obra de Deus, que é fabulosa, grande e maravilhosa, né? Se você quer ser usado pelo Senhor, busque, se consagre, coloque o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, e aí você vai ver as coisas são de Deus acontecendo ao seu redor. Se prepare, conheça a palavra, para você não ser enganado, e para você poder ministrar corretamente as pessoas que Deus vai mandar ao teu encontro, para que sejam edificadas pelo poder dele, né? Eu sempre falo assim, irmãos, né? O grande interesse de salvar vidas é de Deus. Nós ali na igreja ficamos só esperando as pessoas entrarem mandadas por Deus, né? Mandadas pelo Senhor. E eu sempre falo assim: olha, irmãos, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para receber as vidas que Deus vai mandar. Porque se Deus não encontrar naquele lugar, um lugar onde as pessoas serão edificadas, Ele não vai mandar. Porque a obra é dEle. Não adianta você querer ser usado por Deus, né, em determinada situação, e Deus quer mandar uma pessoa, mas ele olha para você e fala assim: não, ele não conhece a minha palavra. Como é que eu vou enviar uma vida ali se ele não conhece a minha palavra? Né? Deus quer enviar outra vida, fala assim: não, eu não vou enviar lá para essa pessoa lá, se ele não tem fé, se ele não acredita. Né? Então, irmãos amados, Ele é quem comanda, irmãos. Nós somos servos, e o Senhor não vai mandar alguém, né, para você falar bobagem para ela. O Senhor não vai mandar alguém ao seu encontro para que ela seja frustrada, né, naquilo que ela espera de Deus, entendeu? Então, irmãos, sabe, vamos, sabe, é olhar a verdade de Deus e vamos compreender aquilo que nós temos que ser, aquilo que nós temos que fazer para sermos verdadeiros instrumentos de Deus, sabe? Né? Não adianta você desejar simplesmente. Eu sempre falo assim: não adianta um homem de Deus querer abrir uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, acolá. Né? Quantas igrejas abrem e fecham, né, de tempos em tempos? Por quê, irmãos? Porque o homem de Deus, ele tinha algum problema espiritual na sua vida? Não, o grande problema do homem de Deus, eu penso, é não ter ouvido a voz do Senhor mandando abrir a igreja, né? Aí fecha mesmo. Quando o Senhor não abre, ela fecha. Quando o Senhor não determina, ela fecha, né? Por isso que você vê, né, diversas bíblias, diversas igrejas abrindo e fechando depois de um tempo, porque simplesmente não estava no coração de Deus aquela obra. Então, irmãos, nós temos que ter isso, né, como sendo algo que nós conhecemos e entendemos. Por isso nós fazemos aquilo que Deus manda, para que não haja erro, para que não haja frustração, e para que, né, as pessoas possam ser edificadas pelo Deus vivo, edificadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Né, nós temos um grande exemplo disso. Nós abrimos há algum tempo atrás, já há alguns anos, um ponto de pregação, e, né, o ponto de pregação não prosperou, né? Por quê? Porque não estava no coração de Deus, não era um plano de Deus, né, que aquela obra acontecesse, né? E nós muitas vezes, influenciados, né, pela vontade, né, de alcançar vidas, né, fazemos coisas que Deus, né, não deseja que nós façamos, independentemente do coração do homem ter estar voltado para Deus, independente do coração do homem estar voltado para o Senhor, não é? Então, irmãos, nós temos que aprender e compreender, né? Nós temos que aprender e compreender aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer para que a obra de Deus seja efetiva, grande e poderosa, né, nas nossas vidas, né? E aí, irmãos amados, né, Jesus falou algo assim tremendo para aquele povo que ele estava ministrando ali na sinagoga. Ele falou assim: ó, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. Você lembra dessa passagem bíblica, né? Elias profetizou ali que o Senhor cerraria o céu e não cairia a chuva por 3 anos, né? E ali isso aconteceu, não é? Né? Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Né? Olha o que Jesus está falando, olha só, ficou 3 anos e meio sem cair uma gota de água na terra ali em Israel. E ele fala, existiam muitas viúvas em Israel que precisavam de socorro e que precisavam de ajuda. E aí Deus mandou Elias visitar uma viúva em Sarepta de Sidom, uma estrangeira, uma pessoa que não era da linhagem de Israel. Muitas viúvas em Israel necessitando, e Deus mandou Elias fazer um grande milagre numa mulher estrangeira, num país estrangeiro, né? Demonstrando claramente que o desejo de Deus seria, né, alcançar aquelas viúvas também. Mas, por conta de tudo aquilo que estava ao redor do povo de Israel, o Senhor operou um milagre, um grande milagre, numa viúva e também junto ao seu filho, né? E demonstrando ali que a misericórdia do Senhor alcança vidas independentemente, né, da pessoa, né, se achar apta ou não ao poder de Deus, ao manifestar do Senhor. Muitas pessoas estão se achando, né, aptas a receberem o milagre de Deus, mas na verdade existe algo que talvez esteja faltando nestas vidas para que o grande milagre de Deus aconteça nelas, para que o encontro com o Deus vivo aconteça nessas vidas, ao ponto do Senhor fazer assim, falou para Elias, vai a Sarepta, né? E lá você vai encontrar uma viúva e eu dei ordens a ela para ela te alimentar. E Elias chegou lá àquela cidade, né, e encontrou a viúva e pediu um pouco de água para ela. Ela foi pegar água para ele e depois ele pediu assim, olha, pega a farinha que você tem na sua casa e faz um bolo aí para mim, para eu comer, né? E aquela mulher disse assim, meu senhor, eu não posso fazer isso, só tenho um pouquinho de porção, estou aqui com esses gravetos, estava com gravetos na mão. Eu vou fazer a última refeição possível com essa farinha e com um pouco de azeite que eu tenho em casa, né? E nós vamos nos alimentar, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. E Elias disse para ela assim, não será assim, porque assim diz o Senhor, né? Faça esse bolo aí para mim primeiro, né? Porque não faltará farinha na panela e não faltará azeite na botija. E aquela mulher obedeceu ali a Elias e fez ali o alimento para Elias. E a Bíblia diz que enquanto não voltou a chuva, não faltou farinha na panela nem azeite na botija daquela viúva para sustentar o seu filho. Um grande milagre, um grande poder de Deus manifesto ali, uma pessoa que não era da linhagem de Israel, que não pertencia ao povo de Israel, mas essa mulher reconheceu ali Elias como um homem de Deus. Tanto é que ela chamava Elias de homem de Deus, né? De homem de Deus, né? Entendendo ali, né, que Elias era um enviado verdadeiro do Senhor. Então, irmãos, Deus não se deixa levar por rituais, não. Deus não se deixa levar, sabe, por circunstâncias teóricas, né? Você foi batizado, você entregou o dia a sua vida a Jesus, se você não permanecer fiel, né, Deus manda a bênção para outro lá, porque não encontra em você uma pessoa merecedora da bênção dele. E Deus vai abençoar aquele que muitas vezes não o conhece, para que o nome dele seja glorificado, como naquela viúva, quando Elias fez o milagre, ela reconheceu, realmente, tu és um homem de Deus. Ou seja, né, reconheceu ali que existia um Deus, e que existia um poder sobre a vida de Elias, que era manifesto, né, pelo Deus vivo. Quantas vezes Deus está alcançando vidas ao seu redor, né, para mostrar que Ele está vivo, para mostrar que Ele verdadeiramente é o Senhor, né, e você está aí, né, buscando a bênção do Senhor e não vem a bênção, e talvez aconteça, esteja acontecendo como aconteceu no meio daquele povo, do meio do povo de Israel. Jesus estava dizendo, olha, existiam muitas viúvas, mas Deus foi lá, né, para fazer um milagre em outra vida. Por quê? Jesus estava condenando as atitudes ali. Jesus estava condenando as atitudes do povo de Israel. E ele disse mais, né? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Né? Olha só, irmãos, mais uma vez, o mesmo exemplo, né? A mesma forma de, né, se posicionar. Jesus falando, olha, né, tinha muitos leprosos, mas um estrangeiro, né, que foi abençoado. Tem muito crente jogando as suas bênçãos no lixo, tem muitos crentes, irmãos amados, né, que não vão receber as bênçãos de Deus porque simplesmente não merecem. Porque as suas atitudes não são atitudes de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, né? Quantas pessoas vão ficar olhando a bênção de Deus acontecer ao seu redor e não vai receber a bênção que poderia estar chegando e poderia estar ali muito próximo da sua vida, né? Por conta das suas atitudes, por conta da sua incredulidade, por conta ali da sua falta de fé, por conta ali do seu desprezo em relação às coisas santas, em relação às coisas que são de Deus, né? Deus, irmãos amados, ele não muda. Deus, né, estava mostrando claramente, Jesus estava mostrando claramente o porquê destas coisas todas. E eu sempre falo assim, né? Quem queria entender, né? Há centenas de anos atrás, quando Elias abençoou aquela viúva e quando Naamã foi abençoado pelo profeta Eliseu, né? Centenas de anos antes de Jesus estar falando ali, quem queria, né, naquele momento que eles estavam vivenciando aquela situação, Elias e Eliseu, né, de entender que o nome de Deus seria glorificado e a mensagem de Deus seria trazida, né, em relação àquela atitude, o fundamento daquela situação, centenas de anos depois, não é? Como Deus é poderoso e sábio, não é verdade? Como Deus age no meio de nós, e muitas vezes estão acontecendo coisas ao teu redor aí, né, e que vão edificar vidas e vidas e vidas, né, durante muitos anos, né, vão edificar a sua família, a sua casa durante muitos anos, né? E você, né, tem que compreender isso, que os propósitos de Deus sempre existem. Não existe, quando você entrega a sua vida ao Senhor, os propósitos de Deus sempre se cumprirão na sua vida, para a glória do santo nome do Senhor, não é verdade? Então que você, né, que você comece, né, a se examinar, né, conforme diz a palavra do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, essa é a vontade de Deus sempre para as nossas vidas, para que o alvo de Deus, no milagre, na bênção, no poder, seja as nossas vidas, e não Deus tenha que direcionar simplesmente para outra pessoa, porque através da sua vida o nome dele não é glorificado, porque através da sua vida, né, se acontecer um milagre, as pessoas vão questionar um Deus, né, que tudo aceita, que tudo faz. Será que a bênção de Deus realizada na sua vida não vai demonstrar ali que o nosso Deus, né, faz independente de qualquer coisa, faz a bênção independente de qualquer coisa? Não. Deus, ele não vai fazer isso. Deus não vai fazer algo na sua vida, né, sem que o nome dele seja glorificado. Sei que o nome dele seja exaltado, né? Porque talvez as pessoas estejam olhando para você e não encontrando Cristo nas suas palavras, nas suas atitudes, né? E aí o que acontece? Se acontecer um milagre na sua vida, as pessoas vão poder falar assim, vão poder entender assim, pô, ele é desse jeito, né? E ele recebeu um milagre, eu também vou ser desse jeito, e Deus vai fazer um milagre na minha vida também. Não. Não pense desta forma. Se prepare, porque Deus glorificará o nome dele, né? Sempre. Se ele não for glorificado, nada vai acontecer na sua vida. Se você espera uma bênção do Senhor, né? Que você compreenda e entenda que o nome de Deus tem que ser glorificado nesta bênção, né? E a glorificação do nome de Deus não é simplesmente as pessoas verem um milagre, mas as pessoas têm que ver o motivo do milagre, que é a tua fidelidade, teu coração voltado para Deus, a tua fé, a tua perseverança. Olha quantas virtudes, né, irmãos? Olha quantas virtudes motivam o poder de Deus, né? E quantas virtudes edificam vidas que estão ao seu redor. Vem a bênção de Deus e as pessoas olham para você.
É que eu não sou assim que nem ele. É que eu não tenho fé. É que eu peco. É que eu não me consagro. É que eu não oro. As pessoas vão começar a fazer uma analogia diferente, né? Ao invés de fazer assim, pô, ele não fez nada, ele age de forma louca e recebeu a bênção, eu também vou agir de forma louca e vou receber a bênção. Muito pelo contrário, as pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver a bênção e vão querer o quê? Né? E vão querer imitar suas atitudes para que as bênçãos de Deus aconteçam. Né? Eu lembro quando eu me converti, tudo era novo, né? E eu vi o pastor cheio de unção, cheio de poder, orando, ministrando a palavra, né? E ali eu começava a conversar com ele, pastor, né? Como é que o senhor ora ali, né? Como é que o senhor faz? Como é que o senhor lê a Bíblia? Começando a buscar ali, né? Uma forma de eu ser parecido com ele, né? Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, né? Então esse é um caminho, né, irmãos? E nós o quê? Vermos a presença de Deus nas vidas e nós queremos o quê? Entender como isso acontece. E aí o que acontece? A glória de Deus será manifesta, com certeza, através da sua vida, né? Através da história que está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, né? Aí quando Jesus falou, né? Olha, né? Tinha muitas viúvas em Israel, nenhuma foi abençoada, mas foi uma estrangeira abençoada. Tinha muitos leprosos em Israel, só Naamã foi abençoado. A Bíblia diz que eles se enfureceram, se encheram de ira e quiseram matar Jesus, né? Jesus teve que sair ali da sinagoga e sair do meio deles porque queriam pegar Jesus e jogar num precipício lá. Jesus, né, saiu do meio deles, né, para que ali, porque não era chegada a hora dele, obviamente, né? Mas para vocês verem, irmãos, que a mensagem foi entendida pelos judeus que estavam ali na sinagoga. Olha só, irmãos, os judeus estavam na sinagoga buscando orar e buscando ler a palavra do Senhor. Quando ouviram a palavra do Senhor, a verdade sobre as suas vidas, eles se enfureceram. A verdade de Deus nem sempre agrada as pessoas, não é? A verdade de Deus nem sempre é bom ouvir, né? De uma forma teórica, né? A Bíblia diz assim, que o Senhor, ele castiga e repreende a todos aqueles a quem ele ama. E eu já falei algumas vezes, já fui repreendido pelo Senhor, né? Não que existisse sobre a minha vida um pecado, mas o Senhor repreendendo uma forma de agir, uma forma de pensar, né? Algumas vezes o Senhor já me repreendeu. E ao invés de eu sentir raiva, eu agradeci ao Senhor. Agradeci a Deus, falei, Senhor, obrigado. Vou mudar. Né? Deus está falando para você, então fale, vou mudar. Deus está te dando bronca. Fale, sim, Senhor, eu vou mudar. Não fica tentando se justificar. Se Deus falou, não tem justificativo, irmãos. Não adianta. Se Deus falou, Deus conhece a verdade. Irmão. Não adianta você ficar, nheco. Ah, Senhora, mas é porque isso? Ah, Senhora, é porque aquilo? Não adianta, irmãos. Deus não aceitou ali a justificativa de Adão nem de Eva. E expulsou da presença dele. Não adianta você tentar justificar. Abaixa a cabeça e fala, sim, Senhor, eu vou mudar. sim, Senhor, eu vou fazer. Essa tem que ser a sua atitude, irmãos. Não adianta. Não adianta você insistir. Você fica aí, sabe? Ah, Senhor, não tenho tempo para isso. Ah, Senhor, não tenho tempo para aquilo. Ah, Senhor, não deu certo hoje. Ah, Senhor, eu estava cansado. Né? Eu tive que sair assim. Não adianta, irmãos. Não adianta você ficar falando isso para Deus. Nada justifica. Nada justifica. Nada justifica uma pessoa desprezar a Deus. Nada justifica uma pessoa desobedecer a Deus. Nada justifica uma pessoa desobedecer a Deus. Não tem justificativa. Porque o Senhor não aceita simplesmente por isso. O Senhor não aceita porque não existe forma de você justificar uma atitude louca. Né? O louco, né? O louco cairá no abismo. Né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Aquele que não obedece a palavra do Senhor é como um cego conduzindo outro cego, né? Levando outro cego, né? Vão cair todos no abismo, né? Que você, sabe, compreenda isso, entenda, reflita, que você, né, se alegre na verdade, não sinta ira como aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus sentiram ira, né? Sentiram ira quando ouviram o Senhor Jesus, né? Quando viram o Senhor Jesus, né? Ouviram o Senhor Jesus, melhor dizendo, quando ouviram o Senhor Jesus falando a verdade sobre as suas vidas, né? E que você, né, não se surpreenda e você não se sinta aí menosprezado pelo Senhor, né, por conta de algo que possa acontecer com a sua vida. Muito pelo contrário, que você dê ouvidos ao Senhor e prossiga, né, e prossiga, porque o Senhor é Deus e nós somos servos, conforme é o desejo de Deus, né? E que você, né, tenha ao seu redor muitas bênçãos, que a sua família seja uma família tremendamente abençoada pelo Senhor, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que você tenha sobre a sua vida um coração voltado para Deus, humilde, para quando você se for repreendido pelo Senhor, você abaixe a cabeça. Você abaixe a cabeça e diga ao Senhor: sim, Senhor, eu vou obedecer. Sim, Senhor, eu vou fazer. Conforme eu já disse, não adianta você ficar aí cunhaco, né? Não adianta você ficar aí, né, tentando justificar as suas atitudes. Eu vou orar por você agora. Eu sei que Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. Eu vou orar por você agora, entendendo que o nosso Deus tem um poder que faz milagres para tocar em você e para alcançar você nesse instante, pelo poder dele. Então feche os seus olhos agora e Deus vai te abençoar para a glória do santo nome do Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor sobre todas as coisas, meu Pai. Tu és o Filho do Deus vivo, Senhor. Tu és, Senhor da glória, nossa esperança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja, Senhor. Manifesta-te, Deus vivo, manifesta-te pelo teu poder e pela tua graça, meu Senhor. Manifesta-te, Senhor da glória, abençoando, curando e libertando o cativo, Senhor. Dá uma nova unção, Senhor. Manifesta-te com poder sobre a tua igreja, Mamassuri, Ambre, Cambalabalabalabaxés. Manifesta-te, Senhor Deus, enchendo com teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor, faz a grande obra e cambala michara mamaia, serevicanda maia, serevicaias. Ó Deus de glória, majestade, louvor, Senhor, que a tua graça seja manifesta sobre o teu povo, Senhor. Manifesta-te sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, lavassuri, ambri, cambala, malabalabaxéias. Ó Deus de glória, majestade, louvor. Que a tua unção, Senhor, seja vista, Senhor, sobre a tua igreja, sobre este povo, Senhor. Que a tua unção seja manifesta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Pai amado, eu oro e abençoo a tua igreja, Senhor. Pai amado, eu abençoo este povo que me ouve, Senhor. Eu abençoo estas vidas, Senhor, que foram, Senhor, da glória, Pai. Ô, Senhor, libertas por ti, Senhor. Que grandes milagres aconteçam no dia de hoje, Senhor. E que a tua glória seja manifesta, Senhor. Glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Você está abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.